Pois bem, cá estamos de volta. Este tema que estamos a ouvir, que é um algarvio, olha, já foi campeão do mundo, é acordeão, Joaquim Marques. Este tema chama-se O Abraço a Messines. São Bartolomeu de Messines é uma vila portuguesa do concelho de Silves, a sede da freguesia do mesmo nome, que tem 246,41 km² de área e 8.430 habitantes, estou a falar dos censos de 2011. A sua densidade populacional é de 34,2 km por habitante, o que permite ser classificada como uma área de baixa densidade. Foi perto de São Bartolomeu de Messines que se deu a Batalha de Santa Ana. São Bartolomeu de Messines é uma povoação de origem árabe que já existia em 1189, quando os cruzados e as tropas de Dom Sanches I conquistaram Silves. Nessa altura, era designada por Musiende ou Ad-Adakira Assassinia, assim é que é. O que prova estar a povoação devidamente estruturada, infelizmente, dos séculos seguintes, nada sabemos. A igreja medieval que aqui existiu não chegou até aos nossos dias e mesmo a localidade parece ter perdido importância, provavelmente pela sua localização interior e periférica em relação aos principais centros de poder do Algarve no tardo medieval. Só nas primeiras décadas do século XVI podemos retomar o discurso em relação à sua igreja matriz. É momento ainda um pouco incerto do reinado de Dom Manuel I ou já do Dom João III, mas que poderá bem corresponder aos anos 20, 30. Em 1996, o templo foi objeto de uma radical reformulação, campanha que, longe de se limitar a uma atualização estética mediana, foi responsável por uma obra requintada, original e sem paralelo em toda a província do Algarve. Com efeito, as três naves do corpo da igreja, que têm uns invulgares seis tramos, são separadas entre si por arcos de volta perfeita, chanfrados, que descarregam em pilares torsos de bases e capitéis múltiplos. Esta, a solução é comparável apenas à grande obra do mestre Boiate em Setúbal e contrasta com a utilização mais comum de elementos torsos manuelinos em colunelos de arcos triunfais ou portais. Na nave norte existe um portal lateral atualmente entaipado, de perfil quebrado e de dovelas chanfradas. É uma peça mais modesta que as colunas do interior reveladoras da economia de meios e a sua relação com os elementos mais emblemáticos da construção. Circunstância que obrigou a uma certa heterogeneidade formal no mesmo momento artístico. A campanha quinhentista alargou-se também à cabeceira e ainda que a Capela Mor tenha sido substituída por uma outra mais recente, os dois absidulos ostentam uma linguagem artística vincadamente manuelina. A Capela Sul da década de 30, na sequência da dissolução dos formulários manuelinos, a sua substituição por outros mais classicizantes, assim é que é, as nervuras quadrantes, o abandono do naturalismo dos bocetes e as mesúculas estilisticamente diferentes, onde descarrega a abóbada de duplo tramo. São os argumentos invocados para esta datação tardia. E no período barroco, e à semelhança do que aconteceu com outros templos algarvios, a igreja foi alvo da nova empreitada. O portal principal de arco reto, ilimitado por duas colunas salomónicas, a que se propõe um entablamento de pináculos nas extremidades, enquadrando um grande janelão retangular moldurado, ostenta a data de 1716, ano provável da conclusão da renovada fachada. Principal, que integra ainda dois janelões retangulares a ladear o portal e uma empena triangular e irregular, definida por volutas. Por essa mesma altura executaram-se os quatro retábulos laterais da igreja, cujas semelhanças entre si fazem crer ter sido executados por uma mesma oficina. Igualmente determinante foi a reforma da Capela Mor, que suprimiu a anterior manuelina, um compartimento retangular profundo, antecedido por arco triunfal de volta perfeita, que anos depois albergou o atual retábulo Mor, a obra já rococó, contratada em 1787 ao entalhador farense Manuel Francisco Xavier, segundo um desenho previamente estabelecido pela sua cronologia. É natural que se equacione ter o terremoto de 1755, afetado e parcialmente o templo, datado das décadas seguintes de trabalhos de conciliação. Já na década de 60, o século XX, a Degani promoveu um restauro elementar, substituindo os pavimentos de madeira, construindo-se algumas cantarias e demolindo-se partes secundárias que ameaçavam ruir, como o teto da sacristia. Mais recentemente, há cerca de 10 anos, restauraram-se os retábulos laterais. E você que está no lado lá a ouvir-nos, sabia que Remexido casou-se em São Bartolomeu de Mocinhos. Carla Isabel Loureiro Viegas Benedito, em representação da CDU, é atual presidente em substituição de João Carlos Rodrigues Correia, também da CDU, que renunciou ao mandato. Senhora Presidente, muito bom dia, bem-vinda à grande entrevista do balanço de mandato na Rádio Lagoa. A primeira pergunta que lhe quero fazer, quantos anos é que está no cargo, uma vez que foi substituir o seu colega?
Obrigada, antes de mais, pelo convite que a Rádio Lagoa fez para, não só a mim, mas como a todos os outros presidentes de junta de freguesia, para termos o nosso tempo de antena e podermos falar também um pouco do nosso trabalho. Uhum. Quero dar os bons dias também a toda a freguesia de São Bartolomeu de Mocinhos, que é enorme, mas tenho a certeza que a Rádio Lagoa vai chegar a todos os cantinhos. Ora, Luís, então comecei o meu mandato no dia 25 de março de 2019. Estamos a falar de quase 2 anos, 18, 19 meses. Foi uma mudança aqui de João Carlos Correia, do antigo presidente. Assumi eu o cargo e parece que foi há pouco tempo, mas já passaram quase 2 anos.
Exatamente. Sendo a área da sua freguesia a maior do Algarve, como é que têm decorrido os trabalhos desde o tempo que está à frente da Junta de Freguesia, sabendo que ficou com o menino dos braços? É, exatamente.
As coisas têm corrido bem, têm corrido. A nossa freguesia tem uma vasta área, tem muitos caminhos agrícolas, e esses são a nossa maior dificuldade, porque existem muitos caminhos que precisam de manutenção cada vez que há chuvas. É um trabalho enorme que temos nos dias seguintes.
Os chamados caminhos rurais, não?
Sim, os caminhos rurais, porque são frequentados às vezes por poucas pessoas, mas são frequentados e temos exatamente que fazer a manutenção, e nem sempre conseguimos fazer quase no dia seguinte, que era isso que as pessoas às vezes têm né, pensam e queriam, gostariam, mas tem corrido bem. Tantas outras, todas as coisas que temos desenvolvido têm corrido bem. Claro que estamos a falar aqui do ano de atípico, né? Este ano de 2020 tem sido
complicado
cancelar várias atividades que já estavam programadas e que tiveram que ser canceladas, mas em princípio para o ano iremos retomar.
Qual é o total do orçamento que a Junta de Freguesia tem, em termos de número, total?
Sim, o total do nosso orçamento é de 854.678 euros.
Uhum. E quantos recenseados tem atualmente a freguesia de São Bartolomeu? Recenseados?
Recenseados, ao dia de hoje, que os dados são atualizados, temos 6.925 recenseados.
Uhum. Nos termos e com as regras que estão criadas em função do território e do número de pessoas que estão recenseadas, quanto é que a freguesia recebe do Orçamento de Estado através do Fundo de Fomento Financeiro?
Recebemos 196 mil euros. Uhum. Sim.
Do Fundo de Fomento Financeiro, que é uma verba que vem diretamente do Estado.
Sim,
exatamente.
Sim.
E quantos funcionários tem a Junta de Freguesia, uma vez que abrange uma área muito grande, aliás, a maior do Algarve, como disse há pouco?
Sim.
Quantos funcionários tem
a Junta de Freguesia tem 35 funcionários no total.
Sim, sim.
Temos 18 funcionários no quadro, temos 11 com o contrato a termo, temos 4 programas ocupacionais.
Está com administrativos e também...
Sim, sim, temos 2 cemitérios também.
Também há a vossa responsabilidade.
Sim.
E quantas viaturas tem ao dispor?
Ora, viaturas, temos algumas cedidas pela Câmara, pela Delegação de Competências, que nos foram dadas,
disso.
Sim. Mas temos um trator, temos duas retas escavadoras, temos dois caminhões, portanto temos material para conseguirmos tratar aí dos nossos caminhos, não é? Temos a carrinha da recolha dos monos, temos mais dois ou três carros de... Pronto, carrinhas
de trabalho,
que,
né?
Sim, de trabalho. Sim.
As delegações de competência delegadas da Câmara Principal para a freguesia, que são a gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes, os recursos financeiros, que é transferido para este setor 34.500 euros. Depois tem a assegurar a limpeza das vias e espaços públicos de sarjetas, os sumidores, com recursos financeiros também transferidos da Câmara, de 126.500 euros. Tem a manutenção, conservação e reparação das vias e caminhos pertencentes ao domínio público municipal, com os recursos financeiros também transferidos da Câmara, 100.729 euros. Tem ainda a responsabilidade da gestão, conservação, reparação e limpeza do mercado municipal, retalhista, o recurso financeiro transferido de 23 mil euros. Tem a gestão, conservação, reparação e limpeza do cemitério municipal, com o recurso financeiro transferido de 23 mil euros. Bom, tem o total transferido da Câmara Municipal de 303.729 euros. E aqui a Câmara transferiu no protocolo, ou transferiu, ou continua a transferir mensalmente, penso que sim, no protocolo para a freguesia este ano. Como é que estão a decorrer, portanto, a sua responsabilidade nesta transferência de responsabilidades do protocolo? Já foram executadas? Está tudo em andamento? Estão a ser cumpridas?
Sim, estão a ser cumpridas. Nós temos que enviar relatórios regularmente também para a Câmara, para também a Câmara ter a certeza que nós estamos a
gastar no dinheiro no protocolo.
É isso mesmo. É tudo, como se diz, preto no branco, não é?
Exatamente.
Que tem que ser ali tudo certinho. Sim, nós estamos a cumprir com aquilo que nos foi delegado. Uhum. Sim.
Estão a correr normalmente os trabalhos, estão a correr normalmente, mesmo apesar desta questão da pandemia.
Sim, houve aí uma altura em que os funcionários trabalharam, fizeram por turnos, uns ficaram em casa, outros foram trabalhar, quando estas... O coronavírus começou, mais ou menos março e abril, fizemos ali uns turnos para, se acontecesse algum problema, não, uns estarem mais reservados, pronto, por grupos, quero bem dizer. Mas agora não, estão todos a trabalhar, a cumprir
os horários
e os cuidados também a ter, todos o álcool gel, as máscaras, tudo isso é cedido por nós também para os proteger, né? Uhum. Para a proteção pessoal deles.
Para quem não sabe, as verbas a receber pelas freguesias do Fundo de Fomento Financeiro e nos termos com as regras que estão criadas em função do território e do número de pessoas que estão licenciadas, tem o mesmo problema que alguns presidentes também aqui nos colocaram, de pessoas que vivem praticamente na freguesia todo o ano, mas que se encontram licenciadas noutras freguesias.
Sim. E existem alguns casos, principalmente de pessoas ali da zona de Paderna, Albufeira, se calhar porque as habitações são mais caras nessas zonas, e então acabam por comprar a habitação na freguesia de Mesinos, mas continuam recenseadas nas zonas, pronto, onde sempre moraram, não é?
As pessoas desconhecem que vêm onde residem, começam a exigir portanto um tratamento igual aos outros, quando não é assim. Desconhecem que as juntas de freguesia recebem alguma verba estatal do Estado, que se é chamado Fundo de Fomento Financeiro, que é através da contagem dos licenciados.
Essas
pessoas não estão licenciadas, obviamente não estão a contribuir nada para a freguesia neste aspecto.
Sim.
Quantos licenciados é que tem neste momento a sua freguesia, Sra. Presidente?
Recenseados, 6.925.
Uhum. Números atuais?
Sim, números aos dia 2, sim.
E quais os valores que recebe, portanto, do FEF, do Fundo de Fomento Financeiro? Já tinha dito aí, era
196 mil euros.
Exatamente. E acha que a verba que recebe para fazer face às responsabilidades que tem, como o autarca mais próximo das pessoas, que é, as pessoas quando necessitam de alguma coisa, a primeira pessoa que recorrem é a ajuda de freguesia e à presidente. Acha que a verba que recebe é o suficiente para você dar conta ali daquela freguesia?
Temos que esticar, grande. Mas não, claro que não é.
Nunca chega, não é?
Nunca chega, mas fazemos aqui os possíveis para que chegue e gerir. Não é fácil gerir as contas e os dinheiros públicos.
E as responsabilidades que tem,
é uma grande responsabilidade, sim.
Como é que está a atual situação financeira da freguesia? Há dívidas? Está controlada?
Não, está estável. A nossa situação financeira está estável. Temos o nosso... Ai, agora não me estou a recordar o nome. Está a ver, agora não me lembro.
Tem o POC que tem controlado, não é? Tem as contas controladas.
Sim, temos. Não temos dívidas.
Tem as dívidas correntes e aquelas que vão entrando.
Sim. Não, temos realmente uma situação estável.
E qual é, fugindo um pouco disto, qual é a sua opinião sobre a situação nacional e concretamente aqui no Algarve sobre a Covid-19? Acha que o município silvense, o Governo e a Direção-Geral de Saúde têm tomado as medidas concretas em defesa da população do Conselho de Silves, mais concretamente na sua freguesia?
Olha, eu não tenho qualquer dúvida que a Câmara de Silves e a Proteção Civil têm feito um excelente trabalho, embora muitas vezes as pessoas, isso às vezes são...
Majoritariamente isto é da responsabilidade do Delegado de Saúde.
Sim, é.
Conselhio,
é.
Exatamente.
A responsabilidade é da Delegada de Saúde, mas a Câmara Municipal e a Proteção Civil dão um grande apoio a este Covid-19 que veio aqui para as pessoas. Depois também querem fazer os testes muito rápido, ter os resultados muito rápido, querem, pronto, as coisas têm o seu tempo, não é?
Sim.
E temos que ter calma, eu acho que temos que ter os devidos cuidados. Mas realmente a Proteção Civil tem sido fantástica. Eu, pessoalmente, tenho contacto diário com a Proteção Civil. Todos os dias falo com eles ao telefone para saber da situação, porque, possivelmente, as pessoas que testam positivo, a Freguesia de Messines, apesar de ser grande, conhecemos quase todas uns aos outros, não é?
Exatamente.
E então é mais fácil eu também chegar e telefonar e saber se precisam de alguma coisa. Esse contacto tem sido diário com a Proteção Civil.
E, Sr. Presidente, uma última pergunta antes de irmos um bocadinho, há pouco, a publicidade. Quantas pessoas estão confinadas com a Covid-19 no momento na sua freguesia? E quais têm sido os apoios que a sua freguesia dá à população e aos idosos nesta altura difícil da coronavírus?
Ora, neste momento estão confinadas se não me engano, 15 ou 16 pessoas, não tenho bem ao certo.
Sim,
que testaram positivo e que estão na... Pronto, estão em casa e estão... Realmente têm que estar... Mas a Junta tem dado muito apoio.
Nesta altura.
Assim que começou o coronavírus, nós fizemos a campanha do A Junta Vai Por Si. Fizemos também campanha junto da população mais idosa, fomos entregar o número de telefone da Junta de Freguesia, fazer o contacto com essas pessoas para os alertar para não saírem de casa, não é? Para ter os devidos cuidados. E esse trabalho foi feito com pessoas voluntárias, não só funcionários, alguns funcionários ajudaram, mas também outras pessoas. Houve muita gente a... entrar em contato com a Junta para ajudar, mesmo para atender os telefonemas, porque chegou uma altura que o telefone não parava e havia voluntários também a atender e a fazer o pedido das pessoas, e tínhamos que ir às compras logo cedo, comprar as farmácia, supermercado, e tudo isso foi entregue e correu muito bem. Eu acho que conseguimos ajudar muitas famílias. Não trouxe assim, o apontamento do número exato
de pessoas que...
Mas tivemos
pessoas...
também muitas empresas que ajudaram. A Messiluz, por exemplo, é uma empresa de eletricidade de Mesines, que ajudou, ofereceu bastantes cabazes, o Intermarché também, o comércio local. Houve aqui, e acho que o comércio local também, os pequenos negócios começaram a, como têm os clientes habituais, começaram a ser eles próprios a entregar também em casa. Portanto, as pessoas começaram a ligar para a mercearia do bairro, da rua. E houve esse, eu acho que sim,
ajudaram nessa...
a entrega de peixe também, os padeiros, tudo. Acho que Mesines, que nesse sentido, correu muito bem, foi fantástico.
Ora bem, então vamos lá fazer a tal pausa institucional para a nossa publicidade. Pois bem, estamos de regresso à entrevista com a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Mesines. Sr. Presidente, um ouvinte colocou aqui uma questão via telefone, a dizer que a Sra. Presidente admitiu um funcionário e um mês depois aumentou qualquer coisa como 200 euros. Que levou o mal-estar entre os seus funcionários, os funcionários da Junta de Freguesia, e que levou até alguns a rescindir o contrato para se ir embora. Tem alguma coisa a dizer a esta questão colocada para este ouvinte?
Tenho. Olha, então, quando eu assumi a presidência da Junta de Freguesia no dia 25 de março de 2019, havia um funcionário que já tinha sido proposto pelo anterior presidente da Junta de Freguesia, João Carlos Correia, a passar a encarregado. E o que é que acontece? Eu, como assumi a presidência da Junta de Freguesia, dei continuidade ao trabalho e aos projetos que que o João Carlos Correia já tinha iniciado. E este foi um deles. Portanto, houve a promoção realmente de um funcionário a encarregado e a alteração do valor, sim, do ordenado seria à volta dos 200 e poucos euros, mas este assunto já estava tratado nas atas realizadas pelo Executivo, onde e quando o João Carlos Correia ainda era...
A decisão já estava tomada.
A decisão já estava tomada. Portanto, eu simplesmente dei continuidade ao trabalho. Pronto, como digo, realmente houve um funcionário que ficou chateado, não estou a ver um mal-estar entre os outros funcionários, mas sim, esse funcionário ficou chateado e demitiu-se, uhum. Não concordou, não falando nunca comigo sobre esse assunto, disse-lhe inclusive, passei este funcionário encarregado, mais tarde precisaria de um outro. E realmente, eu até posso dizer o nome do funcionário, é o Jorge Oliveira, com certeza que foi ele que ligou, e o Jorge Oliveira poderia ter aguardado mais algum tempo e se calhar também ter progredido na carreira. Foi da opção dele ter saído, lamento imenso, na altura agradeci-lhe imenso o que ele fez pela Junta de Freguesia, porque realmente era um bom funcionário, mas eu acho que o Jorge Oliveira se precipitou na saída dele e pronto, lamento... E, tenho pena também que ele agora tenha ligado para aqui, mas estamos aqui para esclarecer todos esses assuntos, não há problema nenhum.
Uma questão importante para a população da freguesia de São Bartolomeu de Mesines, Sr. Presidente, é a falta de médicos nos centros de saúde. Nem sempre houve médico de recurso. Sabe como vão ser os próximos meses? Tem algum conhecimento na questão de...
Eu tive uma reunião com a responsável dos centros de saúde aqui do Barlavento, há mais ou menos 15 dias, onde falamos acerca dessas preocupações, não é? Da falta de médicos. Querem fazer uma unidade familiar em São Bartolomeu de Mesines, penso que a diretora falou sobre esse assunto, não sei em que ponto neste momento está essa situação, mas eles têm vontade disso. Sei que temos dois novos médicos em São Bartolomeu de Mesines, médicos novos, jovens, também novos em Mesines, mas tiraram o curso há pouco tempo, e parece-me a mim, já falei com eles pessoalmente, já fui ao Centro de Saúde falar com eles pessoalmente, e parece-me a mim que eles têm vontade de ficar por cá. Era muito bom, porque nós precisamos, a população de Mesines é muito envelhecida, e um médico de família tem que dar seguimento, na minha opinião, tem que dar seguimento durante algum tempo, porque as pessoas vão... Um mês ao médico, é um médico que está, dois ou três meses precisam outra vez, já é outro médico. E acho que isso é muito mau, tanto para o Sistema Nacional de Saúde, acho que isso é péssimo, mas pronto, estamos em cima do assunto, vamos ver se conseguimos.
Continuar atento.
Sim.
Qual tem sido o apoio, portanto, da Junta de Freguesia de Messines, portanto, às associações e às IPSS, lá da sua freguesia?
São Bartolomeu de Messines tem muitas associações.
Às vezes não é só monetário que conta, né?
Não é?
Tem o apoio também logístico, não é?
É verdade. E todas as associações sabem que a Junta de Freguesia está disponível sempre. Sempre esteve e sempre estará disponível. Se calhar os 45 mil euros que damos a todas as associações, nós temos protocolos, né, com as associações, né? A nível de subsídios damos à volta de 45 mil euros, mas se calhar todo o outro apoio e todos os outros pequenos pedidos que nos vão fazendo ultrapassam se calhar esse valor.
Os critérios da distribuição do dinheiro têm a ver com a atividade, com a responsabilidade.
Com a atividade, o número de pessoas envolvidas, de utentes, das valências que têm. Uhum. Apoiamos também, por exemplo, a Casa do Povo tem atletas que vão a campeonatos mundiais. Temos o Francisco Labisa, o João Mota, são dois atletas que já participaram em várias. E a Junta de Freguesia tem apoiado nas viagens, muito. Temos também no Muay Thai uma associação que temos agora há pouco tempo, também começou connosco o ano passado. Portanto, nós temos várias associações e
Dá o apoio possível, não é?
Todos, sempre.
Sr. Presidente, sendo a sua freguesia no interior, exatamente, tem uma freguesia do interior e muito grande da dimensão, obviamente, tem muitos caminhos rurais. Qual é o estado, precisamente, dos caminhos rurais da sua freguesia, São Bartolomeu de Messines?
Temos que fazer sempre a manutenção temos, como eu disse, duas retroescavadoras, temos uma niveladora, temos dois caminhões, e vamos fazendo sempre o possível para os manter transitáveis. E como eu disse há pouco, a chuva, nos dias que chove muito, esses caminhos rurais ficam muito, muito estragados, muito danificados, e as pessoas vêm sempre ter com a Junta e ter connosco para fazermos esse arranjo. E sim, mas eu penso que há de haver um ou outro, pois, que não está tão transitável, mas isto é uma questão de dias.
Uhum.
Porque choveu, por exemplo, choveu muito
este
sim,
agora.
Chove num dia e depois nós levamos ali alguns dias até conseguirmos consertar. Mas tive funcionários, por exemplo, que tiveram de ponto na segunda-feira, mas tive funcionários a trabalhar segunda, ontem também, a ver os caminhos, passar por todas as áreas, porque há aqueles caminhos mais problemáticos. E esses são sempre os primeiros, não é, a serem intervencionados, mas andamos sempre, fazemos o possível para ser o mais rápido possível também.
A senhora e não só os presidentes de juntas, e não só os presidentes de juntas e os de Câmara, estão a um final, a um ano de final de mandato, não é? Uma vez que se prevê as próximas eleições autárquicas, em outubro do ano que vem. O que acha que falta ainda fazer na sua freguesia?
O que é que acho que falta fazer? Falta fazer muita coisa. Falta trazer população para Messines. Em Messines, as casas comerciais, há muitas casas fechadas, o que é pena. Nós temos duas zonas industriais a funcionar em pleno, mas que as pessoas também moram fora, não é? Portanto, servem ali. Trabalha muita gente ali naquela zona, mas acabam por ir por sair e morar noutros sítios. Em Messines faz falta o comércio.
No seu ponto de vista?
Sim,
não?
Faz falta o comércio, faz falta a população jovem. Tínhamos que arranjar uma maneira de atrair a população mais nova. Embora eu acho que nesta história do coronavírus houve muitas famílias que e até temos casas abandonadas na freguesia, mesmo no campo, e as pessoas aproveitaram de Lisboa ou de outros sítios de Portugal, aproveitar vir tratar das casas dos avós, e houve várias casas a serem remodeladas, e isso foi, achei muito, muito interessante.
Por exemplo, uma das possibilidades de trazer pessoas para medicinas, para a sua freguesia, é a habitação social.
É.
Ah,
é.
Considera de facto que há falta de habitação social em São Bartolomeu de medicinas, não?
Sim.
Os jovens normalmente querem casar, querem fazer a vida e, portanto, muitos deles são obrigados, não intencionalmente, mas necessariamente, portanto, a ir viver para outras freguesias, para outros cascos urbanos, onde há habitação social, e são obrigados a abandonar a terra onde nasceram. Também por aí.
Para outras freguesias e muitas vezes para outros países também, não é? Emigrarem e tentarem.
Já falamos nisso. Então, em relação à habitação social, o que é que acha que considera, pelo menos a habitação social, aquela habitação mais barata? Sabe da parte. Obviamente, na habitação social não está na capacidade, nós sabemos disso, até por experiência própria, não está na capacidade financeira de uma junta de freguesia, mas a Câmara Municipal de Sines tem alguma intenção de, portanto, construir habitação social em São Bartolomeu de Sines?
A Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, sei que tem tentado adquirir algumas casas, não é? Para depois serem reconstruídas e transformá-las em habitação social. Acho que não tem nenhuma intenção, ou para já, de fazer, construir, não é? A intenção é ver as casas mais devolutas da cidade de Silves e possivelmente da zona também de Messines, e adquirir esses imóveis e arranjá-los e pô-los, pronto, habitáveis, não é? Porque alguns não precisam mesmo de uma grande arranjo, de uma grande...
O que é que pensa a senhora Presidente, portanto, que este aumento de desemprego, muita pobreza, que é no Algarve, e onde o São Bartolomeu de Messines e o Conselho de Silves estão também inseridos, no Algarve, obviamente, onde os nossos jovens são obrigados a partir para o estrangeiro para conseguir sobreviver, e muitos deles com formação. O que é que pensa desta situação do país, obviamente? Eu só queria ouvir a sua opinião em relação a isto.
Olha, a minha opinião, pois, para mim é uma grande tristeza a pessoa não poder fazer a vida, não é? Ou governar a vida no sítio que gosta, onde nasceu, no sítio que... Não é? E muitas vezes as pessoas têm que partir para outros sítios. E Messines, por exemplo, em relação ao desemprego, São Bartolomeu de Messines também sofreu muito, porque há muita gente...
Tem ideia dos números de desempregados? Tem ideia dos números de desempregados agora nesta questão da pandemia, lá na sua freguesia?
Não tenho noção dos números, mas sei que as pessoas vêm ter comigo e a dizer que fica... E há casais que ficam mesmo os dois sem emprego.
Exatamente.
Isso é grave, com filhos, com crianças... Isso é muito complicado, porque havia muita gente a trabalhar na zona de Albufeira, os hoteis, né? na
parte da restauração.
Sim, na restauração, em Messines, a maior parte dos habitantes trabalha durante de março, por exemplo, até setembro, outubro, e depois o resto dos meses ficavam em casa.
Pois, sazonal.
Sazonal, sim. Isso era uma prática comum, e que agora já se passou o verão e muitos deles não foram trabalhar, não é?
E em relação na sua freguesia, tem, portanto, ideia dos jovens que têm saído dali? Nesta questão que lhe falei há pouco, do número de jovens que têm saído dali procurar a habitação, por outro lado, por falta de habitação, como já se falou nisso, na freguesia de Estoubra?
Não tenho o número certo, não sei. Sim, mas são alguns, são, sim, é notável.
Sr. Presidente, qual é, no seu entender, é obviamente o maior problema com que a freguesia de São Bartolomeu se debate neste momento?
O maior problema é, neste momento, é a falta de emprego, é a população envelhecida, a nossa população é muito envelhecida, nós temos grande parte da vila, as pessoas têm mais de 60 anos, eu não tenho noção da percentagem, mas são pessoas, e há pessoas que moram muito sozinhas, a solidão, e esta história agora do coronavírus, das pessoas não poderem visitar e não poderem... Há pessoas ali que precisam mesmo de bastante apoio. E acho que o envelhecimento da população é realmente...
Complicado, não é?
Sim, é.
Sr. Presidente, antes de irmos à nossa publicidade, mas voltamos já, há sempre uma obra que os autarcas se orgulham de ter feito. Na sua perspectiva, há alguma obra que, portanto, que a Junta de Freguesia fez, ou pelo menos conseguiu que junto da Câmara fosse feita na sua freguesia, e que tem orgulho dessa obra?
Nós temos a inauguração do Parque de Feiras e Exposições, que foi feito em, foi inaugurado em 2019, que era, foi uma obra que já levou algum tempo a ser terminada, mas penso que veio dar ali aos nossos mercados, ao nosso, é um espaço quase multiusos, não é? Uhum. Que dá para, isso é para mim até agora foi o espaço que ficou melhor apetrechado ali na freguesia. A Câmara tem também um projeto que também me parece, não me parece, eu tenho a mesma certeza que vai mudar muito a nossa vila, que é a requalificação da parte velha das ruas de cima, as chamadas ruas de cima da nossa vila. Uhum. Vai ficar também aquele projeto, depois terminado, tenho a certeza que vai ficar fantástico e vai melhorar bastante a vida das pessoas.
Uhum. Então vamos lá à nossa publicidade e voltamos já. Cá estamos de regresso, em continuação da entrevista da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. Sra. Presidente, que perspectivas tem para o futuro da sua freguesia?
Perspectivas, eu acho que Messines tem tudo para prosperar, tanto a nível populacional como de todos os nossos produtos locais. Quer dizer, acho que Messines tem um vasto património cultural, não é? Temos a Igreja Matriz, temos as várias ermidas, o Museu do Traje e das Tradições, a Casa Museu, os menhires, as necrópoles. Temos também uma grande riqueza gastronómica, fazemos a nossa semana gastronómica, geralmente fazemos em novembro, não conseguimos fazer este ano devido à pandemia, mas vamos passá-la, adiá-la para fins de janeiro ou início de fevereiro, portanto para o ano vamos ter duas semanas gastronómicas, se tudo correr bem, teremos no início do ano e a data normal, que é no final de novembro. Temos também as festas do Caracol, a festa das tradições, as comemorações do nascimento do João de Deus, que João de Deus foi um messinense que está no Panteão Nacional, não é?
Uhum,
isso é um feito fantástico. Temos o grupo de teatro, se calhar somos a única vila que temos um cine-teatro, um cinema na nossa vila, que neste momento está fechado, é com alguma pena, reabriu, teve muitos anos fechado, voltou a reabrir, mas acho que falta-nos ali qualquer coisa como a fibra para poderem transmitir os filmes, que agora acho que têm outra
estas técnicas,
outras tecnologias que pronto. E Messines tem tudo para prosperar e para ser uma grande vila.
Uhum. Pergunta que lhe queria fazer, sente-se uma privilegiada na privilegiada presidente da CDU, e sente que estou-me a referir privilegiada no sentido de que a Câmara é também CDU,
é,
não é?
Também CDU.
Gerida pela Rosa da Palma. Sente-se uma privilegiada, sente que os apoios têm-lhe sido dados tudo quanto pede. E qual é o relacionamento com a Câmara Municipal? É bom? É mau?
O relacionamento é bom, claro. Mas não me é dado tudo aquilo que eu peço. Não é bem assim. É feito, temos a delegação de competências, claro que toda a ajuda que pedimos à Câmara, mas eu penso que não é só nesta Junta de Freguesia, tenho noção que será também nas outras, não é? Mas não, temos uma boa relação, mas não fora do normal. Eu penso que é igual com todas as outras.
Não se sente em termos de apoio?
Não, de modo algum.
Bom, então, não querendo entrar então na sua privacidade, sabendo nós que a vida de autarca é bastante abrangente e nem sempre é compreendida pelas pessoas, onde fica a família no meio disto?
A família fica bem, tem que ser tudo, os horários têm que ser tudo ali bem gerido, não é? Claro que eu, antes de assumir a presidência da junta, falei com a minha filha, que entretanto entrou este ano na faculdade, e com o meu marido, para saber se que tinha que contar mesmo com o apoio deles para poder, né,
porque isto, carro,
sim,
não é?
Para poder assumir, sem a ajuda deles não iria nunca assumi-lo. Mas claro que eles, pronto, ficaram sim a ajudar-me e tem corrido tudo bem.
Uhum.
Sim, a família, claro que não estou, como é que eu ia dizer? Se calhar a minha mãe é que me diz muitas vezes: ai filha, vens cá tão poucas vezes, mas pronto. Mas vou fazendo, vai dando para gerir tudo dentro da normalidade, sim.
Há alguma questão que queira, que tenha relevância, que você acha que tenha relevância, e que eu não lhe coloquei e queira falar, aproveitar agora os microfones?
Olha, quero, Luís, já agora quero falar então da equipa de sapadores que temos na nossa junta de freguesia. A nossa junta de freguesia é a única junta de freguesia do país a ter uma equipa de sapadores, é a nossa, designada pela equipa SF1850. Portanto, iniciaram em janeiro de 2020 as funções. Tem sido uma mais-valia para a nossa freguesia, porque temos uma área muito grande e de floresta e de árvores de campo, não é?
Exatamente.
Portanto, isto foi uma candidatura que fizemos ao SNF, temos uma viatura também toda apetrechada, temos algum apoio do SNF para o equipamento de proteção pessoal, mas esse apoio não comata de modo algum as necessidades que temos. A junta tem que investir também bastante dinheiro, mas eu penso que foi uma das grandes aquisições que a junta de freguesia teve, e eu acho que...
E tem funcionado bem.
Tem funcionado bem.
Na altura dos incêndios,
fizeram este ano, fizeram só a primeira intervenção, porque quando iriam começar as formações, foi na altura de março, mais ou menos, não tiveram formação para os fogos. Fizeram só, fazem só a primeira a vigilância, portanto, e só para o ano é que vão fazer a formação, para então estar completa a equipa a nível de formação, para poderem atuar, serem os primeiros, porque eles são os primeiros, os sapadores são os primeiros, né? A primeira intervenção é sempre por parte dos sapadores. Portanto, para nós foi uma mais-valia, e eu acho que a Junta de Freguesia de Mesquita está de parabéns por esta aquisição, e acho que a população também se sente mais segura. E a nível do coronavírus, eu esqueci-me aqui de mencionar duas ou três coisas. Nós, Junta de Freguesia, isentamos as taxas até o final deste ano, 2020, isentamos todas as taxas do mercado municipal e também todas as taxas das feiras e mercados, dos nossos mercados e feiras, não é? No nosso espaço. E oferecemos também ao Hospital do Barlavento Algarvio mais ou menos 200 fatos confeccionados. Nós compramos o tecido, a junta comprou o tecido e oferecemos os fatos ao hospital para os profissionais de saúde, porque realmente na altura mais crítica havia, e tivemos conhecimento que havia falta desses fatos. Estes fatos foram costurados pelas nossas costureiras caseiras que aqui da freguesia.
Voluntárias também.
Sim, voluntárias, sempre.
Bom,
claro que tinha que mencionar isso.
Sr. Presidente, quer enviar alguma mensagem à população da sua freguesia?
Quero dizer que 2020 foi um ano complicado, tanto para a população de Mesquita como para mim, pois surgiram aqui muitas novidades, muitas situações por vezes não eram esperadas.
Exatamente.
E não sabíamos como fazer, como resolvê-las. Quero pedir à população que se mantenham com os cuidados necessários, façam a vossa vida, mas com algum cuidado, algum receio, protejam-se, porque se ao protegerem-se, eles também estão a proteger toda a família e toda a freguesia. E não podia terminar sem falar dos funcionários da Junta de Freguesia. Quero aqui dizer que uma junta de freguesia não é a presidente de junta de freguesia, não é? A junta de freguesia é o que é devido ao trabalho dos funcionários, e isso tem, são as pessoas que têm mais valor, e eles, os meus funcionários, sabem disso e sabem que estou sempre do lado deles e estamos sempre a trabalhar em conjunto, mas eles sim são a primeira, são os primeiros a intervir e têm estado sempre disponíveis para todas as situações que têm surgido, mesmo ao fim de semana, quando chove, quando há alguma intempérie, eles próprios me ligam e dizem: presidente, vou já para aí, vamos já fazer isto, e eles próprios tomam essa iniciativa. Portanto, quero agradecer de todo o coração a todos os funcionários da Junta de Freguesia, e já que estamos no mês de dezembro, desejar um bom Natal a todos, e à Rádio Lagoa também, ao Luís também.
Muito obrigado. Senhor Presidente, como autarca e cidadã, o que acha da importância do trabalho desenvolvido na comunicação social e de áudio pela nossa Rádio Lagoa, no seu concelho e também na região Algarvia?
A comunicação social tem um papel muito importante, porque chega rapidamente à maior parte da população, não é? E sei que a comunicação social, e não deve ser só a Rádio Lagoa, devem ser todos, passam por momentos às vezes difíceis, não é? A falta às vezes de dinheiro, porque é o dinheiro que gera aqui todas estas associações e instituições. Mas quero dar os parabéns à Rádio Lagoa e agradecer desde já o convite também, e eu acho que é muito bom convidarem as pessoas para falar para toda a população, para todos ouvirem.
Dar conhecimento do trabalho.
É isso mesmo.
Sr. Presidente, uma pergunta que se impõe, hein, nesta altura, ao aproximarmos então do final deste mandato, não é? Há uma questão que se coloca: está disponível para continuar ou antecipam-se outros voos?
Não, estou disponível para continuar. Uhum. Estou disponível, sim, para continuar. Não tenho
aspirações assim. Outros voos?
Não, de modo algum.
É. A última pergunta que lhe quero fazer, e agradecendo desde já a sua presença, a sua disponibilidade: como é que gostava que as pessoas avaliassem o seu trabalho?
Olha, gostava que as pessoas dissessem que no final que fiz um bom trabalho e que estive à altura das expectativas das pessoas, e que nem sei. Gostava que disse, pronto, no final disto tudo, sim senhora, a Presidente Carla, e já agora posso mencionar também que sou a única Presidente mulher em São Bartolomé de Messines, nunca houve até agora nenhuma...
Na história depois do 25 de Abril.
Sim, é verdade, não houve, eu sou a primeira, e só por aí também já é um pouco diferente. Sim, mas gostava que as pessoas me recordassem com carinho e dissessem: sim senhora, foi uma Presidente à altura. Era isso que eu gostava.
Pois bem, Sr. Presidente, então, mais uma vez obrigado por expor um bocadinho do seu tempo e desejar-lhes um resto de mandato com os sucessos que desejar.
Obrigado.
Com sorte também e com saúde também, que é preciso para segurar as pontas nesta altura da pandemia. Então, o nosso obrigado, então.
Muito obrigada também, Brito. Obrigada a todos.